Olá, pessoas! Tudo bem? Eu sou Priscila Mendes e juntamente com a Tayana Bruno trazemos para vocês o programa Viva Voz.
A proposta aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e do acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O programa Viva Voz vai ao ar aqui na Rádio Assembleia toda terça-feira ao meio-dia e na TV Assembleia todo sábado às 18h. Sintonize 89,5 FM aqui na Rádio Assembleia ou 30.1 em Cuiabá e região para a TV Assembleia e 9.2 no interior do estado.
Você também pode ouvir o programa a hora que você quiser através do nosso site, que é o radioassembleia.com. E pode também procurar o nosso programa lá no canal do YouTube da Rádio Assembleia FM.
Em Mato Grosso, há 4.068 pessoas em situação de rua, dados confirmados, conforme o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua. Esse número representa um aumento de 12% se comparado ao registrado em 2024, ou seja, em apenas um ano. Quase metade dessa população, em dados confirmados, 1.758 pessoas, está em Cuiabá.
A concentração de pessoas em situação de rua é exponencialmente maior nas regiões sudeste e nordeste do país. Ao todo, no Brasil, há quase 370 mil pessoas sem residência formal, um salto de 88% se comparado ao registrado em 2020, quando havia 195 mil pessoas vivendo nas ruas.
A população de rua é formada por mais de 90% de homens, homens adultos com idade entre 18 e 59 anos. Mais de 80% dessa população é formada por pessoas negras e a maioria, cerca de 60%, tem ensino fundamental incompleto ou ensino fundamental completo. Baixa escolaridade, portanto.
E os dados são do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua e do Cade Único do Governo Federal e revelam um cenário que vai além dos números. São histórias marcadas por conflitos familiares, dependência química, desemprego, riscos e principalmente exclusão social.
Para falar da vulnerabilidade desse grupo social, o programa Viva Voz, desta edição, conversa com Rúbia Cristina de Jesus, que ela é coordenadora do Movimento Nacional da População em Situação de Rua e representa Mato Grosso.
Bem-vinda, Rúbia. Prazer receber você aqui. A gente agradece demais a sua presença. E, bom, queria que você começasse contando para a gente um pouquinho da história desse Movimento Nacional da População em Situação de Rua, como é que ele se organiza, quem faz parte e como é que é a atuação dele aqui em Cuiabá.
Bom, primeiramente, boa tarde a todas as pessoas, né, ouvintes, e agradecer também ao convite de estar aqui. E assim, o movimento, ele surge em 2001, né, como eu trago aqui, o movimento, ele é um movimento nacional, né, a gente está em 20 estados e assim... É, o movimento ele é formado por pessoas com trajetória de rua, então toda pessoa que faz parte do movimento, ela tem uma trajetória de rua, ela já passou por essa situação e ainda tem pessoas que ainda se encontram em situação de rua também, que faz parte.
Compõe, né, o movimento e ainda está em situação de rua.
Sim, o movimento ele surge em 2001, né, vou trazer do início, na época que aconteceu aquela chacina lá na Praça da Sé, em São Paulo. Aí um grupo de pessoas realmente em situação de rua, com alguns apoiadores pastoral do povo da rua, se uniu e criou o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. E esse movimento ele foi se expandindo, né? Aqui no Mato Grosso, o movimento aqui, ele é um movimento novo. Uhum. Ele surgiu aqui em 2015, né, na época da pandemia, que surgiu o Fórum Pop Rua, que é um grupo de apoiadores que se uniram naquela época da pandemia, onde, né, tava, que as pessoas tinham que ficar em casa e a população em situação de rua, ela não tinha casa, ela não tinha
então,
para onde ir, né?
Um pouquinho mais para cá, em 2020. É que a senhora
começou
falou
a 2015.
Sim, começou a se organizar em 2015 para 2016.
Aí em 2020 houve uma demanda mais urgente, sim, por causa que as pessoas não tinham como voltar para suas casas.
Sim, isso. Aí foi. E aí o que aconteceu? Porque essas pessoas, ela não tinha ninguém, né? E assim, é, olhando de lá para cá, né, desse grupo que surge aí apoiando essa população, e a gente vê que essas pessoas, elas estavam ali à mercê, né? Pouco se falava na população em situação de rua, né? Então, e assim, aí o movimento surge aqui através desse grupo do Fórum da População em Situação de Rua, onde teve um congresso, né, nacional, a gente está para ter outro agora, né, que é um congresso que ele tem de 4 em 4 anos, que é do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. E através desse congresso surgiu algumas lideranças aqui no Mato Grosso. E aí surge o movimento, e é isso.
E você aqui em Mato Grosso está nessa luta com mais que entidades, que pessoas que estão fortalecendo o movimento?
Sim, o movimento, ele é um movimento social, e ele, assim, como eu disse, ele é formado de pessoas com trajetória de rua. A gente tem alguns apoiadores, né? É, quem caminha lado a lado com o movimento aqui é o Fórum, Fórum da População em Situação de Rua, que ali a gente tem assistência social nesse grupo, a gente tem a Defensoria Pública, tem pessoas voluntárias.
O Fórum, ele é formado especialmente por apoiadores.
Sim.
Enquanto o movimento é formado, o movimento nacional é formado por pessoas ou que já estiveram em situação de rua ou que permanecem em situação de rua.
Isso.
Essa é a principal diferença da organização dessas entidades.
Sim, é.
E falando um pouquinho sobre a própria população de rua de Cuiabá, a maior parte é de imigrantes, ou seja, pessoas que vieram de outros estados, ou de repente elas têm família, mas por conflitos familiares ou outra situação, não tem esse contato com a família. Como é a formação dessa população de rua de Cuiabá em Mato Grosso?
Eu acho que a maior parte da população em situação de rua de Mato Grosso é daqui de Mato Grosso. Tem, sim, imigrantes, tem pessoas que vieram de outra cidade, de outro país, né, que está em situação de rua. Mas a maior parte é daqui, de Cuiabá e de Várzea Grande. São daqui mesmo.
E o que levaria elas a estarem na rua, além, claro, de uma crise financeira, desemprego? Quais são os fatores que... onde elas estão, como se organizam, né?
E a gente teve, inclusive, né, acrescentando a sua pergunta, um aumento, né, dessa população de rua a partir ali de 2018, e aí com a pandemia também, acredito, né, tenha sido um fator importante para esse aumento de mais de 50% no número de pessoas aqui em Cuiabá. Eu queria que você comentasse também.
Bom, eu trago assim que eu tive uma trajetória de 23 anos em situação de rua. Eu fui parar em situação de rua, eu tinha 11 anos de idade. Dali ali eu passei a minha adolescência, a minha juventude, quase não passei, já, né, ficando já coroa, já na rua. Então, assim, naquela época, né, que a gente era conhecido como os trombadinha, né,
e assim... Que era adolescente.
Sim.
O que aconteceu com a sua vida, com a sua história, que você aos 11 anos precisou?
Foi... Eu perdi minha mãe, né, e assim, a família não apoiou, eu acabei parando numa instituição que na época que era conhecida como Lar da Menina Moça, né? Que não é esse Lar da Menina Moça de agora. Era um lar que, na verdade, era uma casa mesmo que ficava ali no Pico do Amor. E ali eu acabei parando ali nessa casa ali, e ali eu conheci outras meninas que já andavam ali no centro, no porto, e acabei fugindo e fui parar ali. E assim, foi falta de apoio mesmo, né? A estrutura.
Primeiro,
assim,
uma situação de se tornar órfã, né? E depois não se sentir abrigada, suficientemente abrigada nessa casa de apoio.
Sim. E aí acabei parando na situação, né? E assim, eu vejo hoje em dia o pessoal falando que a pessoa voltou para a família. Mas se vocês verem, analisar hoje, não tem mais adolescente, quase tem, mas não tem, não é igual antes, né? São poucos, a maioria são tudo já adultos, são já pessoas idosas, assim, pessoas que são independentes, não dependem mais de família. E assim, às vezes tem a casa da mãe, ou tem a casa de uma avó. E não é a mesma coisa. A gente não sabe como que essa pessoa está acolhida. E muitas das vezes, a família é uma das principais causas da pessoa estar ali em situação de rua. E também, temos aí a saúde mental. A saúde mental que, para o pobre ou para a pessoa vulnerabilizada, ela não existe.
Quando você fala que, de repente, essa família... É porque ela sofre também violência no seio familiar e, de repente, a rua é um caminho...
Eu vou trazer aqui a situação dos LGBTs. Tem muitas pessoas LGBTs que vão parar na rua, em situação de rua, porque a família, ela não aceita, né? Quando ela descobre que a pessoa é um LGBT, que é sobre essa questão de gênero, ela não aceita. A gente já teve casos de pessoas tirar até a própria vida, porque a família não aceita. E aí ela vai parar em situação de rua, e aí ela vai sofrer mais outra violência, porque na rua, às vezes, ela vai para uma casa de acolhimento, e lá nessa casa de acolhimento, lá também, ela vai sofrer mais uma violência, muitas vezes até pelos próprios trabalhadores, até pelos próprios colegas que estão ali acolhidos, e ela acaba sem ter para onde ir, fica sem apoio, sabe? É bem complicado. Então, eu acho assim, a nossa luta, a nossa bandeira é a moradia, né? É a moradia, porque muitas das vezes a pessoa, ela quer ter um lar, ela quer ter a casa, mas ela quer ter o canto dela, ela não quer, ela quer estar onde ela se sente bem. Muitas das vezes, na rua ali, numa barraca, ela está se sentindo bem ali, e ali ela vai ficar, porque ela quer ter seu canto.
E, Rúbia, uma das questões mais fundamentais, além da moradia, é claro, é o acesso ao alimento, né? A segurança alimentar. Como é que está a política de fornecimento de alimentação, de marmitas, aqui em Cuiabá e no estado também?
Esses dias eu participei de uma reunião e a gente estava até conversando sobre isso, sobre essa questão da alimentação, que, assim, não está faltando, né? Mas, assim, eu pergunto, será que essa alimentação ela é de qualidade? Será que ela é adequada para as pessoas que estão ali? Tem muitas pessoas com diabetes, tem pessoas hipertensas, pessoas que comem aquela comida porque não tem outra. Mas que aí ela vai estar se alimentando, mas ela vai estar mais lá na frente passando mal. Tem pessoas deficientes em situação de rua que acabaram ficando com deficiência na rua. É, acabaram perdendo pé, perdendo perna.
Em razão do diabetes,
em razão do diabetes.
Complicações, né?
Quando você fala que eles acessam, vamos trazer para os ouvintes e para os espectadores, é uma marmita por dia, chega a todas as pessoas, como é essa distribuição? Como você falou que não é uma refeição preparada para cada caso, cada necessidade, mas como ela é oferecida?
Ela é em alguns pontos, né? Tem rodoviária, tem ali no centro, tem alguns pontos específicos. E o município, né, a prefeitura, ela oferece essa marmita no almoço e o estado à tarde. E, assim, no final de semana tem algumas pessoas de igreja, né, de algumas congregações que faz essa distribuição desse alimento. Mas é o que eu trago, né? A pessoa que pega uma marmita 10 horas da manhã, ele vai comer essa comida 10 horas da manhã, quando dá meio-dia, uma hora, ela já está com fome de novo. Né? Então, é bem complicado.
Então, são pontos específicos, ou seja, a pessoa tem que ir até esse ponto, né? Porque tem pessoas em situação de rua espalhadas pela cidade, né?
Então, tem... Sim, tem uns pontos específicos, tem os lugares certos e eles têm que ir para esse local, uhum, né, para poder esperar.
E esse fornecimento foi retomado, porque houve um tempo de paralisação, né? E aí o movimento também, o fórum, se mobilizaram para a retomada desse...
Sim, é meio
desse
de um
direito,
TAC, inclusive, né?
Né?
Um termo de ajustamento de conduta com a prefeitura.
A gente fez, né, até uma manifestação lá no centro para poder reivindicar isso, né, que a gestão queria cortar, né, porque eles acham que é uma marmita, que é uma coberta que faz com que essas pessoas fiquem em situação de rua, mas não é isso. Eu passei muitos anos em situação de rua e na época nós não recebíamos marmita, nós não recebíamos coberta, mas sim a falta da política mesmo, né, a falta da moradia, a falta da oportunidade de um trabalho, né, um acompanhamento psicossocial, porque muitas das vezes a pessoa ela até consegue sair da rua. Eu já saí da rua várias vezes e voltei porque eu não tive um apoio, não tive uma estrutura.
Qualificação passa por isso? Emprego, condições de...
É muito difícil.
Manutenção da casa também.
É muito difícil, porque quando você vai arrumar um emprego, quando você leva um currículo lá, você tem que colocar um endereço. Aí você vai colocar um endereço no Centro Pop, ou eles perguntam. E, assim, a gente fica muito visado em situação de rua. Muitas pessoas passam e te vê ali. Muitas das vezes você vai procurar um emprego, as pessoas já até te conhecem. Fala isso daí... Né? A gente é totalmente...
Então, preconceito é um grande entrave.
Sim,
também.
E também trazer aqui, que ela falou no começo, né, que a maioria das pessoas que estão em situação de rua analfabeto e...
baixa escolaridade.
Sim, mas aí temos pessoa formada em situação de rua, tem pessoas que é médica, né, que está em situação de rua, professores em situação de rua. Então, assim, é bem complexo mesmo.
Você fala desse direito fundamental à moradia, claro, né, mas além do exemplo que você deu de pessoas LGBT que são expulsas de casa, o que levam as pessoas à rua? São vários fatores, né? Quais são esses fatores?
Conflitos familiares, né? Saúde mental, que pouco se fala, que para a população em situação de rua, para as pessoas vulnerabilizadas não existe, né? Frescura. Mas eu acho que a saúde mental é um dos fatores que mais está levando a pessoa a estar em situação de rua.
Muitas vezes causada por questões sociais, como desemprego, né?
Como desemprego, pessoas que... É tão complicado, porque...
São muitas histórias, né? Muitas realidades.
Basta uma coisinha de nada, muitas das vezes, para essa pessoa, ela... a saúde mental dela afetar e ela ficar, sabe? Porque, na verdade, não acha um apoio. Nós temos aqui um CAPS AD que não funciona, né? E é longe. Muitas das vezes a pessoa não tem condição de tá pagando ônibus, pagando essa passagem para estar indo fazer esse acompanhamento. E é bem complicado. E para as mulheres em situação de rua também, né? Todas as vezes as pessoas veem as mulheres lá, vagabunda, tá ali porque quer. Mas não sabe o que levou essa mulher, né? Tá ali. Tem muitas mulheres aí que já passou várias situações aí que foi parar ali. E assim, ninguém tá ali porque quer.
O CAPS AD é o Centro de Apoio Psicossocial, né? A unidade do SUS que precisa atender essas pessoas de forma acompanhamento psicológico, voltada para atendimento de álcool e outras drogas, né? Porque são várias unidades do CAPS, esse que você citou, tem esse olhar, né? A dependência química.
Sim, mas eu falo assim que não funciona, porque assim, uma pessoa em situação de rua, como que ela vai...
Vai chegar até.
Como que ela
unidade?
Vai chegar no CAPS e falar, não, eu vou falar pra mim assim, eu quero não usar droga mais, eu quero parar de beber, eu vou procurar o CAPS, e aí eu vou lá, vou passar 30, 40 dias pra poder passar pelo médico, aí o médico vai me passar uma receita ali com vários remédios pra mim tomar, que é remédio pra mim dormir, tem até remédio pra você rir, que nem, remédio pra você sorrir, que às vezes você tá numa depressão, aí eles te passam um remedinho pra você sorrir. Mas e aí, como que essa pessoa ela vai tomar esses remédios na rua, me diga?
E como ela vai,
como
né?
Que ela
porque
vai...
esse tipo de atendimento de saúde mental sempre tem que ser assistido, né? Alguém, não existe essa automotivação, agora eu vou pegar um ônibus.
Exatamente.
Com um dinheiro que eu tenho para poder ir nessa unidade.
Existem outras questões de saúde mental para além da dependência química, né? Questões mesmo de patologia, de outras patologias,
sim,
né? De outras questões, esquizofrenia ou de crises psicóticas, outros transtornos, né?
Porque nem todo mundo que está em situação de rua faz uso de droga, de álcool. Tem pessoas que estão em situação de rua mesmo por problemas mesmo de não sabemos nem explicar, né? Assim, é como eu falo, ele está ali, é o lugar que ele está se sentindo bem ali ele vai ficar até... Ele não tem ele não tem a casa dele para ele chegar e poder ficar tranquilo.
Rúbia, como seriam essas políticas públicas de forma mais complementar para essa pessoa sair da rua e ter uma vida digna? Você falou de moradia, mas aí teria que ter uma inserção no mercado de trabalho, um acompanhamento. Você pode dizer o que os movimentos pensam sobre isso e levam para o poder público como demanda?
Olha, Mato Grosso é até uma vergonha. De falar que aqui em Mato Grosso não tem programa nenhum de habitação e de moradia para a população em situação de rua. Você vê que no Paraná e no Maceió agora, eles conseguiram lá um programa, um projeto, que as pessoas em situação de rua elas estão indo para dentro de uma casa mobiliada, já com móveis, com geladeira, com fogão, com tudo. E tem mais um acompanhamento. E aí, depois desse acompanhamento, que ele já estiver mais tranquilo, ele vai pro emprego, trabalhar na prefeitura. Tem muitas pessoas trabalhando na prefeitura que estão em situação de rua. Porque como que eu vou estar numa casa, né, sem um acompanhamento primeiro. Você tem que ter um acompanhamento para você se estruturar de verdade, o seu psicológico, porque quem está em situação de rua, ele é marginalizado o tempo inteiro.
Existe você, muito preconceito.
Sim, você,
né?
Chega.
As pessoas têm medo.
Eu passei por isso. Eu passei por isso quando eu quando arrumei meu primeiro emprego, quando eu ainda estava em situação de rua, quando eu fui trabalhar na época da Copa, que eles estavam pegando todo mundo.
Uhum.
Então, eles não queriam saber se a pessoa tinha passagem, se estava na rua. Então, eu falei, eu vou tentar, né? E consegui. Foi eu e mais duas meninas também que estavam em situação de rua e a gente foi, a gente conseguiu.
Estava trabalhando em quê?
Sim, na obra, de limpeza, na obra. Na Plaenge. Aí a gente foi. E assim, muitas pessoas sabiam que nós estávamos em situação de rua, porque via nós na praça, via nós no beco. E assim, esse carro cochichando. Só que nós também, a gente fica um pouco isolado. A gente cria um mundinho, nós que tá. Nós, não, a pessoa não vai assim se. Como
se
é que
proteger
fala?
Do preconceito.
Sim,
né?
Então não chegava, não conversava com ninguém, porque a gente cria um próprio preconceito com nós mesmos, a gente se sente inferior, entendeu? Isso aí dificulta muito. E tem mais as pessoas também que não colaboram, que não ajudam também, né? Que te vê ali, já quer te prejudicar para você perder seu emprego. Isso aí já aconteceu comigo várias vezes. A pessoa fala, isso aí tava na rua, vai te roubar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu até ser mandada embora.
Cruel. Rúbia, uma das questões mais importantes, né, para a formulação das políticas públicas, de fato, é ter dados que condizem com a realidade, né? Infelizmente, essa ainda é uma questão no Brasil e no estado de Mato Grosso. E ela passa também por um outro fator, que é a dificuldade da população de rua de ter o seu documento, o seu RG, o seu CPF, de estar formalmente incluído, né, na nossa administração pública e diante desses órgãos também de pesquisa, exemplo do próprio CadÚnico, que faz coletas, né, dessas informações. Como é que como tem sido a atuação do Estado para regularização da documentação das pessoas? Isso segue sendo realmente um entrave?
Não, a questão da documentação é porque a pessoa que ela está em situação de rua, ela vai tirar o documento dela ali umas 10 vezes e ela vai sempre perder. Ela vai sempre perder porque ela não tem onde guardar. Muitas das vezes você está dormindo com seu documento, passa até um que está ali mesmo e te dá uma geralzinha ali e te leva suas coisas. E temos a segurança pública também, né? Que pega nossas coisas, joga fora, rasga, queima.
Que muitas vezes tem situações. Tem situações também de crianças, né? Como foi a sua situação de ter ido para a rua e ter perdido seus documentos originais e de não ter. E ter essa dificuldade ainda, né?
Sim. E tem muita pessoa. Eu fiquei na rua quando eu cheguei com 11. A gente não. É muito difícil a gente falar o nome da gente verdadeiro quando a gente está em situação de rua. Eu mesmo menti meu nome até no onde deu. Até no onde deu
o
meu nome.
O que te dava? Qual era o sentimento que você sentia mais segura mentindo o seu nome?
Eu acho que aquela pessoa, né? Aquela Rúbia ali não queria existir mesmo, né? Eu criei outro personagem e passei muitos anos, assim, com outro nome. E até hoje tem muita gente que ainda me chama por esse nome. Que é Ângela, né? Ângela do Centro.
Você não queria ser encontrada?
Não. Não, porque... Eu não sei nem te dizer, mas é muito difícil uma pessoa que ela vai parar em situação de rua, ela fala seu nome verdadeiro. Então, isso dificulta muito também.
E hoje, ela falou sobre o BPC, né? Esse auxílio de prestação continuada, esse benefício.
Eu não falei, devia ter mencionado aqui também, como o acesso à saúde, o BPC também são dificultados.
Existe, boa parte da população de rua tem acesso a esse recurso, que é um recurso...
Um auxílio, né?
É um auxílio, né? Próximo de uma lógica de Bolsa Família, né? Ou é subnotificado, a gente falou aqui no início desse número, que é a partir do CadÚnico. Tem muita gente que não está acessando esse direito, precisa, não está chegando, existe uma população que não está acessando?
Tem, a gente ainda tem essas pessoas que... Tem pessoas que estão na rua que ela nem sabe que tem direito. Tem pessoas que estão em situação de rua que ela se isola ali, igual eu falei, fica naquele mundo ali que ela não quer saber de nada. E assim, e tem muitas pessoas também que acabam perdendo benefício, é bloqueada, é cancelada, porque tem que atualizar, né? E muitas das vezes as pessoas, ela acaba se perdendo ali, não sabe como atualizar, muitas das vezes não procura, porque não é todas as pessoas que estão em situação de rua que ela vai num centro pobre, que ela vai para uma casa de acolhimento. Tem pessoas que não procuram esse tipo de equipamento, então isso dificulta muito. E se não atualiza, eles bloqueiam, né? Cancela. E até que a pessoa consiga de novo, acaba ficando sem um benefício, mas temos sim.
Bom, aqui no Viva Voz, a gente também procura refletir sobre o tema do dia, do programa, através da música. E a Rúbia trouxe indicações para a gente. Ela vai falar da primeira, né? Que é o hino da população em situação de rua.
Sim, esse hino, né, Leva Eu o Povo da Rua, ele é um hino mesmo da população em situação de rua mesmo, né? Chamando, né, as pessoas que tá ali ainda para poder sair dali, para poder ir para a luta, né, lutar pelos seus direitos, lutar pelas aquelas pessoas que ainda tá ali ainda no papelão, nesse frio, nesse sol, nessa chuva, e para sair dessa, esse hino aí, ele traz a luta da população em situação de rua.
A luta e fortalecimento da autoestima,
sim,
né?
Sim, a luta também. É o hino, né? É. Nós temos
um reconhecimento, a identidade, né? Ou sim, seja, relembrar que as pessoas são pessoas,
sim,
né?
Sim, relembrar que tudo é possível, né? E que a gente não pode desistir.
Então solta aí pra gente, Caio. Edson Franco.
Eu também quero ir.
Pela rádio, você acabou de ouvir o Hino da População em Situação de Rua, interpretado por Edson Franco. Pelo YouTube e pela TV Assembleia, seguimos com o nosso bate-papo, o programa Viva Voz de hoje. Conversa com Rúbia Cristina de Jesus, coordenadora do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, atuando aqui em Mato Grosso.
Rúbia, uma das questões que permeiam assim, o imaginário da sociedade é essa possibilidade da reintegração familiar. A gente abordou isso ali no início, na primeira parte do programa, essa possibilidade da pessoa sair da rua, voltar para o seio familiar. Existe realmente uma ideia do poder público, uma ação de fato para que isso aconteça? Isso é viável, não é viável? Qual a realidade da população nesse sentido?
Eu acho assim que mais viável mesmo para a população em situação de rua é ela ter o lugar dela, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não quer voltar para o seio da família, né? Ela quer ter o canto dela. E assim, eu vou trazer aqui porque a gente teve aí a Minha Casa Cuiabana e assim, o presidente ele assinou lá a lei lá da população em situação de rua, ela ter 3% de uma cota aí na moradia, né, nas casas.
Nas casas populares.
Sim, e aqui isso não aconteceu, né? E várias pessoas em situação de rua que fizeram a inscrição, a gente acompanhou e nenhuma...
Com documento, com registro.
Nenhuma pessoa...
Foi contemplada com uma dessas casas.
Foi contemplada.
Casas.
Nenhuma. Isso é uma vergonha. Eu falo que é uma vergonha. A gente ficou muito, sabe, triste. A gente conversou até o pessoal lá do Centro Pop. Tinha até conversado com a secretária de habitação. E ela garantiu que...
Ia ser cumprido
esses 3%. Sim, mas não foi. E muito complicado aqui em Mato Grosso.
E não teve remanejamento para nenhum outro programa? Nada? Só uma...
Não,
nenhuma resposta.
Até agora a gente não teve resposta nenhuma, né? Mas o que tinha sido falado é que a população em situação de rua ia ser contemplada, ia ter esse direito desses 3%, né? Mas não foi.
Hoje você disse que não há nenhum programa de residências para as pessoas em situação de rua. Qual é o acesso que as pessoas têm, né? Elas estão na rua, tem o Centro Pop. O que o Centro Pop oferece? Porque lá é só o dia, né? E é só o banho. Como funciona?
O Centro Pop, ele tá bem precário. Tá bem precário. Tem um banheiro agora, né? Porque não tinha. As pessoas ali tomam banho ali fora mesmo, ali no pátio, ali num chuveiro que eles colocaram lá improvisado.
Nossa.
E fecha cedo, né? Pelas condições mesmo. Mas os trabalhadores, não culpo eles estão fazendo o que pode, mas que é questão da gestão mesmo. E assim, o Centro Pop, além de documento, é o encaminhamento, né, que eles fazem para as casas de acolhimento, que sempre, nunca tem vaga. E eu acho assim...
Essas casas de acolhimento aí já pode dormir e tudo. Quantas casas são? E você já disse que estão sem vaga.
Tem na Guia, né, que é na Estrada da Guia. Tem uma aqui no CPA, que é a ATAP, né, que é uma ATAP. E tem uma lá no Porto.
E aqui como é o funcionamento? É... Por um período, a pessoa pode ficar...
Agora tem um período agora de 3 meses, parece que, se não me engano. Aí a pessoa volta para a rua de novo, né? Porque
não resolveu, não
arrumou. Ela não fez um curso, ela não teve um acompanhamento, ela não teve uma oportunidade do emprego. Ela vai fazer o quê? Ela vai voltar para a rua e vai lá para o Centro Pop de novo, para a fila da vaga de novo.
E aí, no caso de ela ser abrigada por essas casas por 3 meses, aí então ela tem onde dormir, tem alimentação, tem acesso à saúde?
É, tem acesso à saúde assim em termos, né? Que você tem que caminhar com suas próprias pernas. Muitas vezes a pessoa tem exames, tem algumas coisas para fazer e aí ela tem que estar, né, sem nenhuma passagem, pedindo carona em ônibus para poder estar se locomovendo, isso dificulta muito. Se a pessoa quer fazer um acompanhamento no CAPS, ela não consegue ir porque eles não querem levar, diz que a pessoa recebe Bolsa Família, tem que pagar a passagem. E a pessoa recebe Bolsa Família, mas ela tem as coisas dela para fazer, é pouco, né? Mas muitas vezes ela não vai ter aquele dinheiro o mês todinho ali para poder pagar passagem de ônibus para estar fazendo acompanhamento.
Rúbia, de 2020 a 2024, houve o registro de 161 denúncias de violência contra pessoas em situação de rua aqui em Cuiabá, né? O Disque 100, que é administrado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é essa questão da violência contra a população de rua. Existe alguma política, mais uma vez? Existe uma prioridade nessa luta por parte do movimento?
A gente não tem mais nem a quem recorrer nessa questão, porque a gente já pediu tanto, já. Todo dia um está espancado ali no beco, todo dia. E assim, quem era para fazer a segurança são os primeiros, né, a ir lá e violar. Você passar algumas horas ali no beco ali, ali não pode ficar mais, né? Porque eles estão mais preocupados com o beco do que com as pessoas que ali estão. Então, a ordem é de pegar
você
ali.
Você fala do
bater,
beco do Candeeiro?
Beco Candeeiro. A ordem de pegar no beco ali é bater e ponhar para vazar, como se diz. E assim.
Não importa para onde que vai.
Não, vai lá para a avenida, vai pro, né? Sai correndo na hora.
Vai pro
assim,
porto, né?
É bem difícil, porque. O que está acontecendo? A polícia, já vou falar logo, está muito sem noção, né? Porque eles não estão nem aí. Eles é homem fazendo revista nas mulheres. Eles batem nos homens, batem nas mulheres. Não está nem aí, entendeu? Para eles não tem diferença nenhuma. E a gente, todo dia que passa ali, vê pessoa com o braço machucado, com a perna machucada de cacetete. Isso aí não é de agora, né? Isso aí acho que só muda, como se diz. Todo dia a população em situação de rua, ela tá apanhando. Só muda o plantão, mas
apenas por estar ali no local.
Apenas por estar ali, né? Porque eles não querem que eles fiquem. Mas vai pra onde? Pra onde que eles vão? Não tem pra onde ir. Não adianta nada me bater e mandar eu sair. Eu vou sair, mas eu vou voltar de novo. Eu não tenho pra onde ir. E pra onde eu for, eu vou apanhar, de todo jeito, não vai ter
tirar
jeito.
Só dessa região, né? Não tem uma política de acolhimento, então só expulsa dali e a pessoa encontra outro lugar pra ficar.
Se vocês passam ali no beco, ali, olhar ali tá aquelas casas ali, tá tudo quebrado, abandonada, suja. E assim, tá certo, pode ter sido alguém que tenha entrado ali e ter feito isso, mas talvez se não tivesse a proibição, talvez se eles chegassem e falassem, você pega essa casa aqui pra vocês... Fica aí, cuida dela.
As casas talvez... ali no centro histórico, né, no Beco do Candeeiro, que estão desocupadas, muitas vezes
talvez
são imóveis tombados e que estão sem assistência.
Tem muita casa vazia, tem muito imóvel vazio. Por que não fazer, né? Não dá para a pessoa morar, né? Mas eles preferem bater, espancar e acha que tá limpando a cidade, né? Porque eles têm a população em situação de rua como um lixo, né? Porque eles estão mais preocupados ali das pessoas passar ali. Eles não querem ver que as pessoas vejam o povo ali, mas não estão preocupados para onde esse povo vai, para onde... Vamos arrumar uma casa, vamos ajudar esse povo com um aluguel social, mas não. Porque eles têm para eles que... eles não vão dar casa para eles porque eles vão vender. Eu não vi ninguém vendendo casa da população em situação de rua, também porque nunca ganhou. Entendeu? E assim, tem muitas pessoas que vendem. E não é a população em situação de rua. E aí, por que essas pessoas não são faladas? Porque tudo cai nas costas da população em situação de rua. É porque está sujando a cidade. Será que é a população em situação de rua que está sujando? Eu trabalhei de limpeza na rua, acabei de limpar, a pessoa ia lá e jogava lixo. E não era povo em situação de rua. Mas tudo cai nas costas deles. Tudo, tudo, tudo. O prefeito não queria botar água. A gente correu atrás que saiu, que a lei agora de ter as águas. Ele não queria. Mas teve que
água
colocar.
Água potável para as pessoas em situação de rua tomarem.
Sim, mas não é só
pontos
uma população
com bebedouro,
em situação de rua.
Né?
Tem muita gente que vai no centro da cidade.
Calor
ali,
de Cuiabá.
Banheiro, até hoje nós lutamos por um banheiro. Não é só para a população em situação de rua que vai favorecer. Tem muita gente que vai no centro ali e não tem banheiro. Mas é complicado.
Tem programas que eu fico... cansada,
a gente fica mobilizada.
Bom, você falou do risco de segurança, né? De não ser o público que é protegido, pelo contrário, é o público que é vítima da segurança pública. Eu gostaria também de falar sobre serviço de saúde, porque inclusive um conhecido meu, em situação de rua, Ele foi atendido por uma unidade, uma UPA, mas não recebeu todo o atendimento, precisava se deslocar. Foi um caso de machucar com um prego e precisava de tomar vacina de tétano, e aí isso é da unidade básica e não tinha o deslocamento. Então, contando esse exemplo aqui sobre, por mais que exista o SUS, como ele estava vulnerável, como esse, vocês não se sentem acolhidos pelo processo de saúde, mesmo sendo o Sistema Único de Saúde?
Não existe uma busca ativa, né, do sistema de saúde também para esse acolhimento, para essa atenção?
Não, hoje a gente temos aí o consultório na rua, né? Mas assim, são duas equipes. Uma, a de manhã não tem médico, então só uma equipe tem médico. E assim, dificulta muito a saúde, porque a pessoa passa pelo médico, ele vai te passar uma receita, muitas vezes ele te passa uns exames para você fazer. Aí você vai, faz esses exames, até consegue fazer. Quando não demora demais, aí você acaba perdendo o papel e acaba não ter como fazer. Mas aí como que você vai ter esse retorno? Muitas vezes você não sabe aonde o consultório na rua vai estar. Ele não tem um lugar certo. Hoje ele está aqui, amanhã ele está em algum lugar.
É uma iniciativa do governo? Ela é do SUS, esse programa consultório na rua?
Ela é do SUS, é federal. E assim, então é difícil. E assim, saúde, vamos falar de saúde, vamos falar da tuberculose. Quantas meninas... Eu falo menina da época. Quantas mulheres, quantos homens não morreu? A míngua ali no beco ali. Já teve colega nosso ali que morreu ali, explodiu, porque a tuberculose é uma doença muito feia. E assim, a tuberculose, você não pode ficar um dia sem tomar o remédio. E são remédios fortíssimos, você tem que se alimentar bem. Como que uma pessoa em situação de rua vai fazer o uso desse remédio? Como que ela vai se alimentar bem? Como que ela vai ter esse suporte todo? Ela não vai ter, ela não vai conseguir. Toda vez ela perde o remédio, vem uma chuva molha. Então, assim, aí acaba você... Não vai, você vai procurar uma ajuda. Hoje até pode ser, eles falam que você é atendido numa UPA, sem documento, uma pessoa em situação de UPA, mas isso não é verdade. Porque você chega lá, você vai ser atendido, mas depois que você fazer um escândalo, você fazer um bafão, aí pode ser que eles te atendam. Mas quando você chega lá, que eles veem, não tem documento, eu estou em situação de rua, eles deixam você lá plantado, lá horas, esperando até você desistir, ou eles pegam e falam assim, não, o seu caso é lá no consultório na rua, você tem que procurar o consultório na rua. E o consultório na rua, ele não tem um lugar certo, não tem como eu estar procurando um consultório,
né,
na rua, é difícil.
Vai atender em pontos diferentes.
Sim, ele vai atender, e como que eu vou achar ele? Não tem como.
Rubia, recentemente também.
Mesmo sendo o SUS, né? Sistema único, que é o sistema que é universal.
No final de 2025, houve, por pressão do movimento e de outras entidades em defesa dos direitos da população em situação de rua, finalmente, né, a eleição, publicação dos membros do Comitê Intersetorial de Acompanhamento de Aplicação das Políticas Públicas, tanto em nível municipal quanto estadual. Queria que você comentasse com a gente, você que faz parte, representando o movimento nacional, dentro desse comitê, como já tem sido a atuação, como é esse processo de acompanhamento de implementação das políticas públicas, né? E da própria legislação nacional a esse respeito.
Sinceramente, eu queria que esse comitê, na verdade, assim, a gente participa da reunião, a gente cobra, a gente pede, a gente fala, assim, mas eu queria realmente ver essas políticas realmente acontecer. Que não acontece. Parece que você fica nadando, nadando, nadando e acaba morrendo na praia. O tempo está passando e as coisas continuam do mesmo jeito, assim. Mas o comitê, ele é importante, porque o comitê, ele tem pessoas ali com, tá em situação de rua, que vai fazer parte também do comitê agora. E é muito importante, porque muitas das vezes as pessoas querem fazer as políticas para a população em situação de rua, mas ela quer fazer do jeito que ela acha que...
Sem ouvir a população.
Do jeito, não, eu estou fazendo isso aqui está bom, está tudo certo. Mas sem realmente saber o que essa população precisa de verdade. Então,
um exemplo da própria alimentação, como você comentou, né? Esse prato de comida que é suficiente, é isso que tem.
Sim, e não é verdade. Tem muita pessoa que está comendo aquilo ali e depois vai passar mal com a pressão lá em cima. Né? E tem muita pessoa que acaba até morrendo, porque não é que ela vai buscar um socorro na hora de imediato. Chama um SAMU. Se você falar que a pessoa está em situação de rua, eles não vêm. Então, é complicado, mas eu espero, né, que esse ano agora o comitê evolua mais, né, e que essas políticas de fato cheguem de verdade para essa população em situação de rua, né, para as mulheres em situação de rua, tem que trazer aqui. A gente tem uma comissão. Nessa comissão agora a gente vai ter o Fórum Nacional das Mulheres em Situação de Rua, né, ainda não foi... não foi lançado ainda, mas vai ter, está mexendo, vai ser a nível nacional.
Quais são as principais pautas?
É a violência. A violência contra as mulheres. Porque uma mulher em situação de rua, quando ela é espancada, porque muitas vezes ela arruma um companheiro na rua, e quando ela é espancada por esse companheiro na rua, ela não é tratada ali como uma violência, como é que fala? Como violência.
Violência contra a mulher.
Sim, não é como uma violência contra a mulher. Já fala, foi por causa de uso de droga, foi por causa de bebida, mas nunca, né, contra...
Da legislação da lei Maria da Penha, que protege dos companheiros.
Agora pode até ser, que a gente está batendo duro nessa tecla aí, mas não. Não é, você pode ver que não tinha. Você fala, das mulheres em situação de rua, que sofreu alguma violência, não tinha dados, não tinha nenhuma mulher que estava...
Como se fosse um conflito da rua, ter essa relação de companheiros.
Uhum, e a gente traz isso, porque...
O fator do gênero, né, envolvido, independente, eu acho que também dessa configuração, né, de afeto.
Sim, quando a mulher apanhava do marido na rua, que ela ia registrar alguma boletim de ocorrência, não era tratado como violência. Já botava, não, porque foi por causa de droga, tudo é por causa de droga, por causa de álcool, nunca porque ela sofreu aquela violência, não é verdade. Nós, mulheres em situação de rua, sofremos violência constantemente. A gente tem que dormir com o olho aberto e com o outro fechado, porque na rua você também não pode confiar em ninguém, porque às vezes você pode sofrer alguma coisa ali, até pelas pessoas que estão ali mesmo. Fora pessoas que estão passando, porque muitas das vezes você vai dormir, você não tem uma proteção nenhuma, você deita ali num papelão ali, você está à mercê, as mulheres estão à mercê de tudo e de todos.
Um corpo mais exposto, né? Menos protegido do que os outros corpos femininos.
Quantas mulheres que já foi espancada, estuprada aí no centro aí da cidade, aí morta, e ninguém nunca tocou no assunto?
Sinto muito.
Rúbia, como a sociedade, de modo geral, pode cooperar nessa luta?
A sociedade, de modo geral, ela pode cooperar enxergando as pessoas em situação de rua de verdade, né?
Humanizando.
Enxergando como pessoas.
Sim, enxergando como pessoa. Não, tem pessoas que passam ali, tá quase pisando em cima, mas ela faz de conta que não tá vendo, né? E não tem como você não ver. Mas só que, como ela enxerga essas pessoas? Os marginal... As vagabundas, né? Que é o que eles falam das mulheres que estão em situação de rua lá, vagabunda, tá, não sei o quê. E assim, eu acho que tinha que ter um outro olhar, né? Somos seres humanos, somos vidas, né? Independente, somos vidas que estão ali. E realmente ninguém sabe o motivo daquela pessoa estar ali, né? Muitas das vezes está uma aparência ali até boa, você olha, uma pessoa, olha o cara forte, a mulher saudável ali na rua, mas será que está forte mesmo? Será que está saudável mesmo aquela pessoa ali? Será que não é só uma capa? E por dentro como que está, né? Isso aí não é só com a população em situação de rua, mas com nós, quando acontece isso, nós somos julgados. Mas quando é um rico, que qualquer coisinha, né, já se encosta, você vê. Uma pessoa que está em situação de rua, ou uma pessoa que está um trabalhador ali, que trabalha num serviço geral, se ele chegar de adoecer, ou se ele chegar de ter uma recaída da dependência química, ele não vai conseguir receber um benefício. Mas se for um grandão ou um ricão, qualquer coisinha ele já consegue se encostar ali, já fica, né? E os outros não. Então nós somos enxergados como frescura, né? Então...
E para acompanhar mais também da atuação do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, temos as redes sociais, né? O Instagram oficial do MNPR Nacional, @MNPR Nacional, e aqui de Mato Grosso, que é?
MNPR Mato Grosso.
Por extenso, Mato Grosso.
Mato Grosso, não é MT, é escrito Mato Grosso. MNPR, de Movimento Nacional da População de Rua. É MNPR Nacional ou MNPR Mato Grosso.
Perfeito. Programa Viva Voz é gravado no estúdio Clenon Alves, da Rádio Assembleia. Tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno, operador de áudio Caio Alves, operador de vídeo Jonathan Souza, gerente de operações da Rádio Assembleia Jimmy Oliveira, gerente da rádio Eduardo Ferreira, gerente de jornalismo da TV Assembleia, Francesca Bogo, superintendente da TV Jaime Neto e secretário de comunicação social da Assembleia Legislativa Henrique Santos.
Vamos agradecer a sua presença, Rúbia, que vocês continuem fortalecidos aí nesse movimento, buscando a aplicação dos direitos civis, os direitos que vocês já têm, que todas as pessoas têm. E aí, então, nós estamos nos despedindo. E para quem está nos assistindo pela TV Assembleia ou pelo YouTube, já é um até breve. Para quem nos acompanha pelas ondas de rádio, a gente tem mais uma música, indicação da Rúbia, Menino de Rua, de Pepe Moreno. Até mais.
Até a próxima.
Só um pouquinho, só um pouquinho. Alô?
Alô, Peporão?
Quem tá falando?
Aqui é o Menino de Rua, posso falar com você?
Oi?
Posso falar com você?
Nossa, o moleque de rua me ligando. O que foi, Pepe? Moleque de rua me ligando aí. Dá o tom aí. Na outra. Quer beber? Não. Deve ser o moleque de novo.
Eu quero cantar uma música pra você.
Você tem uma música pra mim, é?
Você deixa eu cantar pra você?
Deixa, eu tô com o teclado ligado, eu vou soltar a batida e você canta, vai.
Tá legal, tá legal. Escuta aí, beleza?
Olha o tempo, hein? Tá ouvindo aí?
Tá legal.
Quando eu mandar você cantar, você canta, tá? Um, dois, três, vai, canta.
Tô ligado pra você, de um orelhão aqui da rua, pra pedir para o senhor. Você tem muito valor, Pepe Moreno, por favor, conto com a ajuda sua. Você tá me ouvindo, Pepe Moreno? Te liga não,
tô ouvindo. Não, canta, vai, tá legal, vai.
Foi no centro de São Paulo, me perdi do meu irmão. Eu só tenho 9 anos, quero encontrar minha mãe. Perdi tudo que eu tinha, sou de latinha, ferro velho e papelão. Temporada, você vai me ajudar.
Tô gostando. Pode cantar, tô gostando, vai.
Quando eu ando pelas ruas, os carros me jogam lama. Batem minha carrocinha, todo mundo só reclama. Ninguém quer ser meu amigo, vivo correndo perigo. Sinto que ninguém me ama.
Garotinho lindo, ó, eu tô gravando, tá?
Me dá uma força, me canta a rua, Peporão.
Canta pra mim, vai, tô ouvindo, canta.
Minha vida desse jeito, não escondo de ninguém. A tristeza no meu peito, acho que é feliz também. Meus olhos choram fumaça, durmo no banco da praça, enquanto o guarda não vem. Ô, Peporão, me ajude.
Ei, rapaz. Não chora não, moço. Ó, sua música é muito bonita, viu?
Tenho fé na mãe de Deus, toda noite eu peço a ela pra mudar o meu destino. Me dê outra vida bela, pra me voltar a sorrir. Me leve embora daqui, virando do filho dela.
Tenha fé em Deus e você vai encontrar sua mãe e seu pai. Tô rezando por você, vou lhe ajudar.
Você vai me ajudar? Me faça esse favor. Sou um garoto de rua, sei que não tenho valor. Se você me ajudar, eu prometo estudar e um dia ser doutor. Se você me ajudar, eu prometo estudar e um dia ser doutor.
Eu vou te ajudar, olha. Como é teu nome? Alô? Alô, menino? Menino!
Alô, 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 alô.